Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CEERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, é sábado 16 de janeiro de 2021. Faltando 187 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, está no ar a edição número 196 do Gaúcha 2020, que tem a força de Elevato, prontos para atender você online. Tramontina, o prazer de fazer bonito. CERS, programa de estágio promovendo experiências. Vinícola Aurora, a mais premiada do Brasil. Multissom, para ver, ouvir e sentir. E Zé Pneus, 25 anos rodando com você. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 enviou nesta semana uma mensagem de saudação aos cerca de 3.500 funcionários que trabalham na entidade. Olhando para os últimos 7 anos, não acredito que houvesse um único caminho sem obstáculos, mas com o esforço de todos conseguimos chegar até aqui. Atualmente, o mundo inteiro está enfrentando um imenso desafio. Meu desejo é que todos continuem trabalhando juntos para superar este momento sombrio e entregar um evento que proporcionará alegria e esperança a tantos. Prometo estar ao seu lado enquanto enfrentarmos isso no novo ano. E pedimos a todos que façamos o nosso melhor para superar os nossos maiores obstáculos, disse Toshiro Muto, que falou ainda sobre como reverter a rejeição que os jogos enfrentam dentro do Japão. Em recente pesquisa, 80% da população japonesa se mostrou favorável a um novo adiamento ou até mesmo cancelamento do evento por conta da pandemia do coronavírus. Para que os Jogos de Tóquio ocorram, é essencial obter a compreensão da nação. Ao invés de perguntar o que será dos Jogos em meio à pandemia de Covid-19, acredito que nossa missão é considerar o que precisa ser feito para entregar os Jogos nesta situação. Ainda há muito mais a ser feito, mas vamos unir nossos esforços para realizar os Jogos com sucesso, disse Toshiro Muto nessa manifestação. A semana começou com boas notícias para o tênis brasileiro. No primeiro torneio da temporada feminina, a paulista Luísa Stefani e sua parceira norte-americana Hayley Carter conquistaram o vice-campeonato de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi. Na semifinal, elas superaram as atuais campeãs do US Open, a russa Vera Zvonareva e a alemã Laura Siegmund, mas não conseguiram bater as japonesas Shuko Aoyama e Eni Shibahara na decisão realizada na última quarta-feira. Stefani fala sobre a campanha nos Emirados Árabes Unidos e o período de quarentena obrigatória que os jogadores serão obrigados a cumprir para disputar o primeiro Grand Slam do ano na Austrália no mês de fevereiro. Luísa, boa tarde.
Oi, boa tarde. Acho que a gente jogou bem, principalmente o primeiro set, mas foi bem no detalhe. Elas jogaram melhor os pontos importantes, tanto no tiebreak quanto no segundo set. A gente estava 2-0 acima. Eu acho que depois... Bom, tivemos mais algumas chances de estar acima no placar, mas elas voltaram bem. E acho que elas foram inteligentes nos saques e isso fez a diferença. Mas, no geral, foi uma ótima semana. A gente conseguiu 5 ótimos jogos aqui contra boas jogadoras, que era a intenção do torneio. Obviamente, além de ganhar, a intenção era botar em prática o que eu venho treinando nessa pré. E eu acho que esse foi o maior objetivo e foi atingido. E aí, bônus da gente conseguir colocar em posição para ganhar o torneio. Mas eu acho que isso vem com a execução de tudo que a gente vem trabalhando e treinando e tentando melhorar para conseguir ir melhor ainda nos torneios grandes. Então, no geral, foi uma ótima semana. Deixou a gente bem ocupada antes de ir para a Austrália. E agora temos mais 2 semanas um pouco diferentes. Quarentena, menos tempo em quadra. Então, super bom que a gente conseguiu vários jogos, jogar, treinar com times diferentes. Porque nas próximas 2 semanas vai ser bem mais restrito e difícil de jogar. Então, conseguir esse ritmo foi muito bom.
Com o vice em Abu Dhabi, a paulista de 23 anos garantiu um lugar no top 30 do ranking mundial de duplas, algo inédito para jogadoras brasileiras. Luísa comenta o feito e traça mais objetivos para esta temporada.
Pô, é show também alcançar o top 30 pela primeira vez. Eu sempre acredito que o ranking é só uma consequência dos resultados, e resultados vêm com treino, com trabalho duro. Então, eu acho que é mais um passo no caminho certo, mais um degrau para chegar onde eu quero chegar. Esse ano, obviamente, tenho uma meta de chegar às Olimpíadas. Então, eu acho que o mais gratificante mesmo é ver a melhora, ver o trabalho dando fruto e acreditar mesmo no jogo em si. E o ranking vai vir como consequência. Mas já é um ótimo passo e muito, muito legal poder começar o ano assim, com o pé direito.
É isso aí, valeu.
A nova comissão de atletas do Comitê Olímpico do Brasil foi escolhida em eleição realizada esta semana, e a pernambucana Iane Marques, bronze no pentatlo moderno dos Jogos de Londres 2012, foi eleita como presidente, enquanto o gaúcho Fabiano Peçanha, semifinalista nos 800 metros em Pequim 2008 e Londres, será o vice-presidente. E vamos voltar a falar de tênis aqui no Gaúcha 2020. Um dos principais nomes do esporte é o mineiro Bruno Soares, atual número 6 do ranking mundial, que nesta temporada voltará a jogar ao lado do britânico Andy Murray. A parceria atuou entre 2016 e 2019 e venceu 10 torneios, entre eles os abertos da Austrália e dos Estados Unidos de 2016. E é direto de Melbourne que conversamos com o tenista brasileiro, que já está no período de quarentena para o Grand Slam australiano, que esse ano será disputado entre 8 e 21 de fevereiro. Bruno, tudo bem?
Fala, André. Beleza, VL?
Bruno, e como foi a pré-temporada nesse momento, que ainda está bem diferente para todos, né, por causa da pandemia de Covid-19? O que mudou na rotina?
Bom, a preparação foi, como toda pré-temporada, né? A única adaptação que a gente fez é que, como houve o atraso de um mês no início das competições, a gente ganhou um pouco mais de tempo para trabalhar e se preparar, né? A gente fez boa parte da preparação já no Brasil e agora tem esses 14 dias aí de quarentena, né? Onde a gente pode sair 5 horas do quarto para terminar de ajustar, né? Fazer bastante treino com o Jamie. Na segunda semana a gente vai conseguir treinar com alguns outros atletas e começar a fazer ponto e preparar, né, esses ajustes finais para começar a temporada.
O torneio na Austrália mudou de data, né, por causa dos protocolos e da quarentena obrigatória para todos os jogadores. Como vai se dar esse processo a partir de agora com a chegada de vocês por aí?
Realmente aqui na Austrália, protocolo bastante rígido. A gente que já vem acostumado a jogar dentro das bolhas desde o ano passado, aqui é um pouco diferente, porque a gente vai ter que fazer uma quarentena bem puxada por 14 dias para depois sim ser liberado a competir. Eu cheguei ontem aqui, no caso, no dia 14, e vou ter que ficar 48 horas trancado dentro do quarto até ser liberado para o meu primeiro treino. E bem complicado, realmente protocolo bastante rígido contra a bolha de Adelaide. Vai ser bem parecida, né? Mas isso não tá me preocupando, não. Tá me preocupando é a minha bolha aqui mesmo, as minhas condições, que realmente são bem complicadas e bem, bem difíceis de estar, né, trancado num quarto apertado, sem poder abrir a janela a maior parte do tempo.
2021 marca a volta da parceria vitoriosa com o Jamie Murray. Por tudo que vocês venceram durante 3 anos, existe uma expectativa maior nessa retomada da dupla?
Com certeza tem uma expectativa alta, né? Pelo sucesso já alcançado no passado, e a expectativa nossa é muito positiva também. Eu acho que a gente tá mais evoluído, mais maduro, continua numa crescente ainda, jogando melhor a cada temporada, e eu acho que isso vai ser bem legal, né? De quase 2 anos para cá, acho que eu e o Jamie evoluímos muito, então a expectativa é de grandes resultados, que a gente possa, né, repetir os feitos já conquistados no passado.
Aliás, Bruno, a temporada terá muitas mudanças nos times. O que isso vai impactar nos torneios, no decorrer do circuito?
Eu acho que vai ser uma temporada bem interessante. Como todas, eu acho que a dupla tem esse fator que é bem legal, né? Com as parcerias que ficam, com as novas parcerias, o que, que vai acontecer, tem todo esse mistério. E eu acho que vai ser bem legal. E o ano passado foi um ano, acho que um pouco atípico, que houveram muitas trocas, né? Acabou dando aquele efeito dominó ali de um começar a trocar e a turma toda, né, acabar entrando nessa dança. Mas eu acho que vai ser bem legal. Mais pelo nível que a gente tem hoje, né, de ter muita gente jogando num nível muito alto, com possibilidade de conquistar grandes torneios. Eu acho que tá muito profundo aí esse nível, né? Você pega 20, 22 caras que têm condições de formar uma dupla forte para ganhar um Grand Slam. Tá? Acho que isso que vai ser o mais interessante. Também, obviamente, ver como é que essas duplas novas vão se comportar, né, no início de temporada, até ter um entrosamento maior.
Bruno, eu queria também que você falasse ainda sobre o crescimento da Luiza Stefani nas duplas. Essa semana vice-campeã lá em Abu Dhabi e agora top 30. A importância disso para o tênis brasileiro.
Pois é, isso é muito legal de ver, né? A Luiza Stefani chegou com tudo, com força total. Está mostrando mais uma vez, né, que não foi um acaso ano passado. É uma pessoa que tem um nível altíssimo de tênis e principalmente de duplas. Joga muito bem simples também, mas na dupla é muito diferenciada. Uma visão de jogo incrível, né, criada, né, numa escola de duplas, né, escola americana. E a água brasileira nas duplas aí rendendo bons frutos. A Luiza já começou o ano com o vice-campeonato de um torneio, ou seja, já entrou com o pé direito 2021. E acho que é muito legal, né, ver o Brasil criando essa força, principalmente no tênis feminino. A gente espera aqui que a Bia possa se recuperar, né? Tinha feito uma volta ao circuito impressionante e teve essa fatalidade do dedo ali no final do ano, mas acho que em fevereiro já está de volta às competições e algumas outras meninas que estão vindo acompanhando também. Então acho que a gente precisa muito, né, dessa força do tênis feminino também, para que a gente possa continuar, né, crescendo o tênis dentro do nosso país. Mas muito, muito legal acompanhar a trajetória da Lu aí.
Valeu, Bruno, muito obrigado por nos atender aqui no Gaúcha 2021 e um grande ano.
Valeu, André, fechado, amigo. Tudo de bom aí também, um grande ano para você, um grande abraço e tudo de bom.
O judô brasileiro encerrou sua participação no World Masters de Doha, no Catar, torneio que abriu o calendário do Circuito Mundial da Federação Internacional em 2021 sem nenhuma medalha. Apontada como uma das potências, a equipe brasileira sequer teve um de seus 18 atletas na disputa por medalhas. E os melhores desempenhos foram dos pesados Beatriz Souza e Davi Moura, que ficaram em sétimo lugar no feminino e masculino, respectivamente. A próxima competição será o Grand Slam de Tel Aviv, em Israel, entre os dias 18 e 20 de fevereiro. O torneio garante 1.000 pontos aos campeões, 700 aos finalistas e 500 aos medalhistas de bronze. É válido para o ranking do Circuito Olímpico. E está rolando desde a última quarta-feira no Egito o Mundial Masculino de Handball. A competição está sendo marcada pelos casos positivos de coronavírus, que na seleção brasileira foram 7, 4 na comissão técnica e 3 jogadores, entre eles Felipe Borges e Thiago Petros. As seleções dos Estados Unidos e da República Tcheca tiveram surtos e acabaram sendo excluídas do evento, abrindo vagas para a Suíça e Macedônia do Norte. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020, com a força de Elevato, Tramontina, CRS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. Na equipe técnica, Paulo Fernando Rodrigues, André Borges e Douglas Weber. A produção foi do Diori Vasconcelos. E lembre-se, use máscara, álcool gel, previna-se, porque o negacionismo pode matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.